Norma Urbana Culta, Bobina número 35. Inquérito Brasil, São Paulo número 105. Diálogo entre dois informantes. Tema 8. Transportes e viagens. Números dos informantes 123 e 124. Sexo masculino 27 anos. Sexo masculino 25 anos. Documentadoras Berenice e Maria Tereza. Data 4 de outubro de 1972. Duração do inquérito 85 minutos. Pista 2 de 8 a 1431 giros. Gravador marca National modelo RQ501S, número 53.859. Condições do registro normais. Inicia o diálogo, informante número 124.
Gravação dia 4 de outubro de 1972. Então, você começa a me contar aí a respeito de transporte.
Bom, você que é muito viajado, trabalha assim de extrema. É um turista, trabalha muito pouco aqui nesse escritório. Poderia você começar a falar as suas andanças, assim, é porque ele trabalha.
Por que lado do mundo você quer que eu comece?
Não vamos comentar
aqui. Pelo lado da Argentina, que é o único que eu conheço.
Tá bom.
É ótimo. Não, uma viagem que eu fiz para a Argentina, eu fui 3 vezes. Foi a primeira vez. De navio fui pelo Princesa do Porto. Navio da Lloyd, brasileiro. Não, a graça do navio.
No tempo que o Lloyd era Lloyd ou no tempo que o Lloyd era o outro?
O Lloyd era Lloyd. Aliás, tem um amigo, me chama do Lloyd também, tá, né? Fazer viagem. Acho que era filho do dono, não sei.
Tem um curso disso chamado Lloyd Patterson.
Bom, mas. E esse navio, a primeira que eu fiz foi para o navio brasileiro, portanto. Na segunda eu fui para o navio inglês. Então eu pude ver a diferença dos dois navios. O navio brasileiro, exatamente por ser fretado por uma. Empresa de turismo que era. Ela que fica aí, né? Barão da Pitininha.
Agastur.
Agastur não fica lá. Embratur, não sei como é que
é. Embratur é um órgão estatal.
É, também.
Também não é.
Eu procuro lá, isso já sei o que você quer falar.
Sempre me indico.
Sim, aquela mais conhecida aí, ali embaixo da galeria.
Sim.
E como era fretado por essa firma, então não tinha muito lá. Só tinha divisão de classes no lugar de dormir. Mais perto de chinelo. Dormiu lá embaixo do mar. Se ele abrisse a escotilha, tomava um banho. Agora, o pessoal um pouquinho maior gabarito ficava com o mar no pescoço. Depois ia subindo. Então, tinha deck passeio, que eram as cabines excelentes, um colchão que eu nunca mais vou pegar na minha vida, que eu deitava naquele colchão, afundava até embaixo.
Você ficou com água por aonde nessa viagem?
Eu fiquei fora d'água,
não
mergulhava na piscina.
Tá bom, já.
E no navio brasileiro não tinha essa divisão de classe, pelo menos em matéria dos divertimentos de bordo e na comida. Quer dizer, a refeição era igual para todos. Já no navio inglês era uma barbaridade. Eu fui no navio inglês, eu dei aquela de pé de chinelo, quer dizer, fui na terceira classe. No meio da marujada, os marujos sempre limpos, graxa ali era pouco, assim o cara tinha concentrado na vida inteira. Né? E ficava passeando no conversa, você estava querendo tomar o seu sol, eles não deixavam, porque inclusive mexiam com os passageiros, os ingleses metidos da besta. Mexendo com os passageiros, mexendo com você, ficava dando risada. Fazendo...
Não, sabe, foi uma ideia completamente diferente, viu, Gino?
Mas eu estou dizendo a terceira classe.
Porque havia claves mexiam também, mas com mais classe.
É, depende da classe do cara. Né?
Inclusive o comandante tentou paquerar a mãe dele.
Não, a gente tinha. Exatamente. E da terceira para a segunda classe, você não passava de jeito nenhum, porque tinha até tanque para impedir. A porta, da segunda para a primeira, então, eu já tinha passado de tanque. Já estava dizendo que da segunda para a primeira, então, tá aí não passava de jeito nenhum. Só aqueles magnas tal. E na terceira classe eles serviam. A única coisa que prestava mesmo era o breakfast. Porque era ovos com presunto, ou com bacon, aquele negócio. Reforçadíssimo, porque os brasileiros só comiam mesmo na primeira refeição. Que era a primeira e a única. No almoço, no primeiro dia, carne de carneiro fedida. Certo? E peixe, que o peixe filézinho de peixe, que não tem muito mistério pra fazer. No jantar, então, eles mudaram o cardápio. Era filé de peixe primeiro, carne de peixe depois. Então, no primeiro dia, você ainda comeu. Então. No segundo dia, além do enjoo constante de navio, eles serviam, então, mudaram o menu novamente. Era carne de carne e peixe. Desarranjou esse time todo. O meu irmão desceu na Argentina, que estragou a viagem inteira dele. Ele desceu lá, que não parava mais. Aí até, tem uma passagem, já que ele foi um médico, o médico fez, deu um remédio para prender, daí não soltava mais. Foi supositório para soltar, então ele foi um inferno. Mas foi assim. Já na segunda classe, já era mesa de frio, na primeira classe, lagosta. Então, gabarito é para quem pode, não para quem quer, né? Então esse foi um navio inglês. Por sinal, navio era velho. As cabines horríveis, aliás, eu fiquei numa cabine com mais três camaradas, um dos quais era minha mão, o outro era meu primo, que não era assim dos mais fanáticos. É, pois é. Não era dos mais fanáticos, né? E, inclusive, ele dormia com uma bolsinha de dinheiro dessas amarradas, no estilo. No Ringo Kid.
O senhor dos hippies, então.
É, Ringo Kid, aquele negócio. Por sinal, depois deu-lhe uma alergia, que aí não pôde mais usar a bolsa. Ele acordou, estava amarrado na cama. Mas não, então, cara, vamos só pegar a cebola. Então, foi uma cabine horrível, e nós ficávamos naquela tal, embaixo do mar, quer dizer, na escotilha, você dava água pelo pescoço. Bom, já foi péssimo, tanto que eu voltei de Boeing, que não dava mais para voltar. Eu resolvi melhorar de classe, voltei de Boeing 2 horas para São Paulo, foi ótimo.
Essa sua viagem, você não teve oportunidade de conhecer vários tipos de peixe, porque afinal de contas você estava praticamente no submarino, né? Não, eu aproveitar para se distrair com outra coisa.
É,
com
a comida essa, você não podia. Lembrança da minha época de Capitão Nemo.
É. Essa foi a sua primeira viagem?
Não, essa foi a segunda. A primeira foi no Cerro de Apolíneo, foi excelente, tinha show todos os dias. Tinha o passadista da direita, o passadista da esquerda. E aliás, a coisa mais bacana de um navio, tirando a bagunça generalizada, é você chegar lá em cima, proa do navio, aquele bico que tem uma grade. Então você vai lá, você é o próprio Netuno, é o rei do oceano, tranquilamente, sem tridente, né? Netuno tem tridente.
Parece um palito, pelo menos. É uma coisa, é uma forma de realização.
Então, tinha shows, negócio. Animação de artistas, Carlos Zara, Vadeco, Show, Bingo, até corrida de cavalo tem no navio, por incrível que pareça. Os cavalinhos meio idiotas lá de Paulozinho e tal, na base do Dada, mas até cavalo, tu, você não pode rir, cara, aparecer na relação. A sua risada não pode, estuda floresta. Você aprende a risar. É, corrida de cavalo, baile e tal, e nessa viagem meu pai fez bolo de prata a bordo. Então, com aquela frescura e tal. Champanhe pra cá, champanhe pra lá. Eu comunguei, veja.
Eu comunguei.
Comunguei.
Que beleza.
É, foi joia, né?
Completo.
Completo.
Feliz completo.
Por sinal, uma fotografia que eu tô com um terno lá, que meu Deus do céu, se pudesse um terno daquele hoje, eu me senti o último desgraçado da
vida. Mas qualquer um, né? Basta você ver uma fotografia de 15 anos do meu aniversário.
Você tem que me ver careca de calor na faculdade. Eu vi, pelo amor de Deus, eu ia te matar.
Mas olha, quais foram os preparativos para você conseguir fazer essa viagem? O que você teve que preparar para poder fazer
Primeiro,
essa viagem?
Primeiro, preparei o dinheiro. Caso contrário, não haveria condições de fazer a viagem. Em segundo lugar, preparei o físico. Em terceiro lugar, deixei que eles preparassem a papelada. Na agência, eles fizeram tudo.
O que é feito?
Primeiro fizeram o mesmo questionário que vocês começaram a fazer hoje, o senhor nasceu aonde, nada, que negócio da chuva. Pois, pede a documentação, fotografia para passaporte, que tem que ser diferente, porque naquela época precisava de passaporte, hoje eu acho que é só que, né? Que a fotografia, que é um elefante, fotografia e tal. Sai bonitinho.
12 por 18.
Então, passaporte, vacina, você tem que tomar antes de embarque. Por sinal, eles dizem que vale 5 anos, mas toda vez que você viaja tem que tomar.
É vacina de quinta classe, por isso. Dependendo da classe que você
não, vai. Eu fui no deck passeio e tomei uma vacina.
Não, a vacina só por um ano.
É. Bom, e
depois da
Depois da preparação da passagem, veio a preparação da viagem até Santos para pegar o navio. Família, tal, todo mundo, até logo, boa noite, passe bem. Boa viagem, aquele troço todo.
Vai com Deus.
Dramin pra burro. Dramin você compra à vontade. Então, você, quando o navio sai, tudo muito bonito, tal, tá na barra, levezinho.
Não, então, até fala pra gente, desde que você chegou em Santos até você entrar no navio, tudo que você, todo lugar por onde você passou.
Bom. Obrigatoriamente passei pela linha cheia. Em chegando, fiz uma cena para o almoço, tal, aquele negócio, alfândega, que é só para meter todos aqueles carinhos que normalmente coloco. Daí aquela filhinha para subir no navio, navio todo enfeitado, serpentinho.
Na subida, me permite então, na subida não tem nenhuma menininha para sair mais curta que você olhou? Tenho certeza que havia.
Não, o moço estava viajando de calça comprida. Tá bom. Inclusive,
mas nenhuma das viagens você entrou no navio olhando assim?
Não, primeiro porque eu era muito moleque na época.
Eu sei.
Tá. Em segundo lugar, que a moda era outra.
Tá.
É, a moda era...
Esse, tá, normalmente nas viagens de hoje existe.
É, nas viagens de hoje existe.
Mas... todo mundo mesmo.
E como é que é?
Hã?
Ah, umas são pretas, outras azul. Os amarelos.
Depende, não quero saber.
Conta de alguma viagem sua, sim.
Minha, na hora, a viagem mais, vamos dizer, sofrida e gostosa do mesmo tempo que eu tive foi essa para os Estados Unidos. Foi sofrida porque...
Primeiro, porque o físico não aguentava.
Não. O problema foi o seguinte. Primeiro, aquela inscrição na famosa bolsa de estudos. E eu, quando era criança com 17, 18 anos...
Sabe esse estudo de fonética, esse seu bigode vai atrapalhar, tu vai ficar um chiado,
não? Não, vai ter... Exatamente. Mas...
Teve bolsa de qual instituição?
Da... a UI, para a Harvard. Mas quando eu tinha 17 para 18 anos de idade, eu também prestei uma outra bolsa para o American Field Service.
Muito bem por essa.
Estudei, me matei, passei por testes, prova, entrevista. Queriam saber se eu era, pelo menos, se eu não era meio louco. Mas eu sei que no final dos testes e palestras e conferências, eu terminei em segundo lugar no estado de São Paulo. Meu amigo
meu, gênio,
em terceiro lugar. Não é que eu seja um gênio, é que...
Tá fechou, né?
Me caprichei, meu vida também não é lá dos mais baixos, não.
25, bom.
Mas eu sei que resolveram me podar a última hora porque viram que eu não era assim uma pessoa muito pacata, muito quietinha, que eu ia dar um trabalho imenso. E vieram com uma história que a minha família queria me receber nos Estados Unidos, estava com um problema gravíssimo de doença. Como se nos Estados Unidos só tivesse uma família que fosse me receber. Cara. Uma desculpa daquelas bem idiotas mesmo, porque eu me convenci.
Você é muito gênio.
Muito bem, então havia uma frustração da minha parte por ter praticamente assegurado uma bolsa para ir para lá, para ficar um ano. Era um ano, sim.
A bolsa é a palavra que você tem que conversar comigo, você está conversando com ela.
Desculpa, que eu sempre, por educação, sempre dou mais atenção às bolsas.
Mas não pode, o negócio aqui é profissional.
Mas daí eu fiquei realmente frustrado. Posso botar uma palavra para você? E frustrado, então, entrei. Me inscrevi nessa outra bolsa aí, no terceiro ano da faculdade. E havia um número enorme de candidatos. Eu entrei mais por fato. Não escondi aquela vontade de vencer, mas entrei como... Quem entra na praia, se der Deus, se não der, desce. Bom,
é que essa frase? Se der Deus, se não der, desce.
Desce.
Se der, é famosa.
Ou dá.
Se não der, desce. Essa é muito
bom. Eu sei que o negócio foi andando, entrevista, exame, teste, aquela coisa toda, e eu fui ficando. No fim, já estava só 19. Não, 20. 23.
Na última, por sinal, foi aquele carioca que me podou.
É, 23. 23 candidatos. É, 23 candidatos, só havia. Não, o número de vagas era de 19. Então aquela emoção e vai, não vai, no final. Modéstia à parte, também passei em primeiro lugar nessa bolsa no estado de São Paulo. Me realizei. Tudo pra mim, pra minha vida, então, naquele momento, passou a girar em torno dessa
coisa. A coisa que ele foi primeiro foi na faculdade.
Exato.
Foi primeiro? Na faculdade tem a gente olhando.
Não, mas também nunca fui um dos piores alunos da faculdade.
Não.
Bom, não é assim.
Aliás, é o que mais frequentado.
Não. Frequência é uma coisa. Nota é outra coisa. Certo? Você não precisa assistir todas as aulas para se julgar, vamos dizer assim, um bom ou mal.
Eu também preciso assistir alguns.
Não, eu sei, mas o meu problema é mais com exames. Exames é muito. Mas eu sei que aquela preparação para a festa. E o pior é o seguinte, que dentro da minha casa eu era um fulano super desacreditado, imagina. Um fulano que acordava todo dia às 10 horas da manhã. Chegava à faculdade, 11 horas. Aí eu falo, não, 11 horas não é a hora desse aula. Eu ainda bateu um papo meio-dia e vim embora pra cá.
Não, não, dizer, antes você tomava uma pinga.
É, tomava, é óbvio.
Comia pastel.
Hã? Comia pastel. Então eu sempre...
Não, jogar pimenta no olho do japonês.
Sempre fui um rebelde, sempre. Bom, mas então, depois que eu consegui provar a minha família que não era um sujeito tão burro assim, nem tão vagabundo, eles... Então, aí começou o primeiro preparativo da minha viagem, que é o mais importante, que é o dólar. Naquele tempo, assim, eu ganhava uma fábula dos 12 contos por mês. Tinha dinheiro para dar e para vender. Apesar da bolsa ser toda paga, eles pagavam em viagem de volta, a nossa estada lá.
E agora, atualmente, você ganhou outra bolsa, você esqueceu de falar.
Essa eu ganhei da minha esposa, essa aquela bolsinha, para guardar minhas coisas. Mas essa é outra bolsa. E eu sei que... Então comecei os preparativos para arrumar os dólares. Vendi uma máquina que eu tinha, elétrica. Fiz 1000 rolos. Enfim, fiz o que podia e o que não podia para arrumar o dinheiro. Bem, do meu avô, cantei o outro, para querer meu pai, aquela coisa, presente, depois trago. E conseguiu o dinheiro.
Bom, sabe que no seu teste vai dar gagueira.
No dia do embarque...
Sempre disse que era gagueira.
No dia do embarque, eu não me aguentava. Não me aguentava. Para variar, acho que eu tomei uns 6 uísques que minha mãe tinha oferecido no jantar. Pai, está. Tomei uns 6 uísques no jantar e fui direto às 9 e pouco para o aeroporto com o outro. Na reunião com a turma, aquele pessoal todo. E o mais bonito, acho que o mais bacana, entrosante da viagem foi o seguinte: que no Rio de Janeiro, logo depois que nós chegamos ao Rio, eles procuraram distribuir no avião. O Boeing tem 3 lugares, procuraram distribuir um estudante do centro do país com um do sul do país e um do norte do país, independente de sexo. Eles queriam justamente entrosar o pessoal.
Você viu o que a fonética vai dizer disso aí?
Antes de chegar aos Estados Unidos.
Não tem problema.
Vai dizer que o que é muito natural. Outra poluição.
Vai dizer que você está com asma.
Muito bem. Aí embarcamos, tomamos água. O avião atrasou mais ou menos umas 2 horas e o pessoal resolveu beber, porque está todo mundo super eufórico. Bebemos, meia-noite o avião sai. Uma turma muito grande, são 85 universitários dessa bolsa e mais 30 ou 40 da Getúlio Vargas. Todos eles com instrumento na mão, pandeiro, cavaquinho, muita pinga.
Era para falar de meio de transporte.
E eu creio...
Não tem problema.
O pai só falou de pinga.
Bom,
os méritos pessoais.
Entramos no... Muito obrigado. Quem não se feita, assiste em jeito. Bom, eu sei que o comandante do avião, por diversas vezes, saiu da cabine para falar, pelo amor de Deus, isso aqui é uma viagem, isso aqui não é um baile carnaval. Por favor, vocês estão tirando a estabilidade desse avião, que é um monstro, ele não perde a estabilidade de jeito nenhum, vocês estão conseguindo. E aí aquele chato, entendeu? Como o comandante era brasileiro, o fulano levantava da última poltrona, atravessava, batia no joelho do outro, enfim, fazia. Arrelhava todo mundo, chegava para o comandante e falava, comandante, entrava na cabine do Boeing. A cabine do Boeing tem aproximadamente uns 2000 relógios. Então ele chegava e falava assim, o que serve esse reloginho? O comandante que demorou 25 anos para aprender o que... Meu amigo, isso aqui é um tímido, isso aqui é para...
para medir a torque, a altitude do avião, enfim. Isso aqui é uma bússola, como você está vendo, isso aqui é para dar a direção do avião. E isso aqui? Isso aqui é um astrolabe, nós nos orientamos pela situação das estrelas. Ah, te dá uma olhada, aquela coisa. Sei que o comandante uma hora fechou a porta, bateu a torre, deu mundo para rua. Não aguento mais.
Essa é o cara da rua.
Ah, Antônio Comandante! Eu sei que a viagem durou 10 horas, eu não dormi mais nem um minuto, não deu para dormir aquela noite. Chegamos, descemos em... Acho que foi no aeroporto John Kennedy.
Ela quer saber tudo o que aconteceu no aeroporto.
No aeroporto, John Kennedy. Chegamos, tinha um amigo meu, Abdala, um turco muito engraçado, que tinha levado do Brasil um pouco de terra para depositar no túmulo do Kennedy em Arlington.
Veja.
Então descemos e nós íamos imediatamente de Nova York para Boston.
Prenderam tudo por contrabando?
Não, o engraçado foi o seguinte, que chega lá, você está num país estranho, um calor da crise doer, todo mundo querendo pegar outro avião e ir embora logo. Tem que passar pela alfândega. Chega na alfândega, você vê aqueles delicados policiais americanos, 1,95 m de altura, por tanto assim de ombro.
Branco ou preto?
Hã? Tinha de tudo.
Tem que sempre falar, se é branco.
Não, mas tinha de tudo. Eu sei que ao chegarmos ao alfândega, esse meu amigo foi barrado. Barrado porque ele tinha 3 garrafas de pinga dentro da bagagem dele. E tinha uma porção de coisa, terra para depositar. Então nós ficamos lá discutindo com o guarda lá da aduana, lá da alfândega dele.
No corrente inglês que ele... Palavra,
exatamente, porque eu tinha um inglês fabuloso.
Por isso que eles ficaram 5 horas de até o cara entender que ele era brasileiro, 3 horas e meia.
Mas aí nós chegamos lá, falando que ele queria explicar que aquilo era um pedaço do solo brasileiro em homenagem àquele que, para ele, foi o maior estadista de todos os tempos.
E o guarda
dizendo que não, que não era possível, porque ele não tinha autorização para trazer, para entrar no país com aquele pedaço de terra. Eu ouvi dar a vida para ele, inclusive falou palavras sonoras em português, mas disse assim, mas precisa de autorização para colocar um pouquinho de terra no túmulo do Kennedy. Ele falou, além da autorização, o senhor precisa enviar essa terra a um instituto, não sei das quantas, terá que ser feito um exame do solo e o senhor terá que pagar uma taxa de 8 dólares. Bom, ele pegou a terra e jogou assim. Tem aquelas esteiras rolantes, né? No aeroporto, ele já jogou tudo. Não quero mais. Esse presente pra mim não valeu nada. Entendeu? Não adianta vocês também. Bom, já entrou assim fazendo descarga. Bom, saímos de lá, pegamos outro avião e vamos pra Boston. No avião, surgiu uma bela aeromoça. Uma menina devia ter
que ser. Meio de transporte dentro do quadro, já percebeu?
Era um pouquinho.
Pinga, colega, amigo, terra, alfândega, aeromoça.
Bom, eu sei que essa viagem para Boston foi muito engraçada. Engraçada por quê? Porque todo mundo, com aquele inglês corrente, queria cantar a tal da aeromoça, mas assim, 5 minutos. Então imagine 80 brasileiros querendo cantar uma mulher só no inglês fabuloso. Quer dizer, foi uma palhaçada. Eu nunca mais vou me esquecer dessa viagem para lá.
Foi igual aquela de trem que nós fizemos para Rio Preto. Apareceram duas meninas no vagão. Era o time de futebol, o time de futebol de salão, não, o time de basquete.
Eu estava no terceiro.
Eu também. Ainda não jogava futebol de salão.
Mas bom.
Bem,
chegamos então a Boston.
Polícia 3 vezes no trem. Jundiaí.
Campinas estava cercada.
E aquela
já antes de
chegar preto, não. Antes de chegar no preto, a outro poro, não.
Catanduva.
Catanduva queria que nós fôssemos a pé para o preto. Então não vai continuar no trem. Viraram o banco.
Bom, eu sei que então chegamos a Boston, aquela coisa toda. E o nosso itinerário lá seria o seguinte, nós desembarcamos no aeroporto e cada família do mesmo nível social e vamos dizer assim, de preferência, com as mesmas profissões, aquela coisa.
Tá falando de Boston? O rapaz tá no banheiro?
tava quase tudo ali. Bom, então...
Você falou que tava falando do aeromoço,
né? Não. Esse aeromoço já ninguém conseguiu cantar. Ele. Bom. Então.
Está beliscando a aeromoça.
Não cheguei a esse ponto. Mas então, chegando lá a bordo, cada família nos iria receber, vamos dizer assim, de acordo com a sua situação social lá nos Estados Unidos, determinado aluno. Então, eu fui recebido por uma moça muito bacaninha, tal, nova ainda, com dois filhos maravilhosos. O marido dela era o próprio artista de cinema, ganhava $30,000 por ano, quer dizer, fui hospedado numa casa assim, à beira do rochedo, gaivotas, um farol na frente, um negócio assim, fora de série. Muito bem, mas aí começou junto com, aliás, estava junto comigo, um pernambucano.
O senhor Garcia é meio de transporte.
Era um pouquinho.
Não, viagem está
metade. Ah, viagem está.
E esse pernambucano era o tipo daquele fulano, sei lá, se complexado, me achava como o imperialista do Brasil, ou seja, o paulista, o imperialista do Brasil, aquela coisa toda, eu dizendo para ele que não era bem assim, que eu não tinha mania de grandeza, que lá nós iríamos nos conhecer melhor, muito.
Ele começou dizendo para o cara que ele tinha passado em primeiro lugar, o cara já não gostou, foi isso, não. O cara entojado.
Bom, mas veja bem, chegamos a alugar um carro, que era proibido, para no fim de semana fugir para o Canadá. E saímos aqui do Brasil com a recomendação expressa de que fulano e beltrano, ninguém poderia comprar um automóvel, poderia alugar um automóvel. E eu sou doido por automóvel. Aí, um belo fim de semana, nós resolvemos ir fazer uma fugida até o Canadá. Eu aluguei um Chevrolet Corvette, que é um monstro de automóvel, do ano.
Já pensou se não estiver gravando nada isso aí? Tem que falar tudo de novo?
Aí resolvemos ir pro Canadá. Mas eu achei que eu tava fazendo a maior façanha, eu tava passando a perna em todo mundo, aluguei um carro. Então eu tô numa autoestrada muito bonita, toda bem conservada, 100 milhas, 80 milhas, uma loucura por hora. E se eu vejo um amigo meu, aqui de São Paulo também, que nem carta, um carro mais velho, assim, mas todo errado, frente meio torto, desse é um carro batido. Era um Plymouth lá dentro. Vejo o camarada buzinando, pedindo passagem. Eu, quando vi a minha velocidade, falei, é um louco. Só pode ser algum americano, algum gringo aí, como disse, é um louco. Porque na hora que eu dou passagem, assim, eu tomo, vejo, é um Mauro.
Mauro Delfim? Não, aquele Maurinho.
É, o Maurinho. Ele nunca tinha dirigido automóvel direito aqui em São Paulo. Está lá 170 por hora na estrada para o Canadá. Eu não sei como não fomos. Pois bem, eu sei que continuou passagem para cá, passagem para lá, até que chegamos a Nova York. Nova York tem um extenso programa de visitas à Casa da Moeda, visitar o departamento não sei das quantas. E eu resolvi que. Mas eu não estava mais com vontade de visitar mais nada. Eu queria viver a minha vida. Então passei.
Porque ele não tinha visitado nada até aquela. Estava só visitando lá outros locais.
Não, eu visitei alguns museus, alguma coisa muito.
Esse é o curso que ele fez em Harvard. Foi no fim do curso,
não.
Com o diploma.
Não. E aliás, para pegar esse diploma, não podia ter nenhuma falta. Veja
ah,
bem.
Aí foi o inferno.
As aulas começavam às 7:30 da manhã e terminavam meio-dia.
Até lá tinha Bedel que assinava?
Não. Almoçávamos. Meia hora de descanso, seminário a tarde inteira e a hora para fazer compra, conhecer as moças, boate, essas coisas todas. Eu sei que para receber o meu diploma, formação solene, eles me carregaram da cama até o auditório, porque eu consegui assistir 15 dias de aula sem uma falta. Mas no 16º dia não entra. Mas eu estava onde? Chegamos a Nova York. Nova York, a gente pensa que é uma cidade muito bonita, muito linda, aquela coisa toda. E começamos a passear. Eu e um amigo meu que estudia, inclusive, teve aqui no escritório. Nos desligamos completamente da delegação lá da excursão. E começamos a passear por aqui, passear por lá, conhecer onde tinha coisa para comprar, porque eu já tinha assim uma leve ideia de contrabando, sabe? Tinha e vivi um ano só com o resultado dessa operação. sem trabalhar. Pois
é. É verdade.
Mas em Nova
York.
Em Nova York tinha aqueles passeios, vamos dizer, aquele roteiro. Visita a ilha de Manhattan por barco. Eu vi uns posters lá, umas fotografias. Você dando uma voltinha de barco, você vê o quê? Outros navios, uma água imunda. Enfim, não tem nada para ver, você vê Manhattan de longe. Então nós resolvemos, para variar, sair da excursão, nós alugamos um helicóptero. Bom, eu nunca tive uma experiência tão trágica na vida como andar de helicóptero. Sabe esses helicópteros pequenos?
Comandar não, como andar.
Como andar? E comandar? Eu estava comandando aquele. O helicóptero é, eu não sei, é um tipinho bem pequenininho e é o comandante lá, o piloto e mais duas pessoas. Eu e esse meu amigo, os dois metidos a besta, uma coisa. E a porta do helicóptero era fechada, era toda de plástico resistente, mas fechada com zíper, assim. Então veja bem, levanta o voo.
Que beleza.
Olha que levanta o voo, a sensação de calafrio aqui no estômago. Eu vou morrer aqui mesmo, mesmo morrer na minha terra bonitinho, contente, não vou morrer. Eu sei que ele subiu, começou a andar. Isso ele foi até a Estátua da Liberdade. Para mostrar. Tá?
Pousou em cima da tocha?
Não. Vamos contar as mentiras, mas com alguma. Bom, eu sei.
Depois
que
você conta aquele peixe que você pescou, não sei aonde, sempre fala.
Ah, é. Bom, eu sei que a hora que o helicóptero dá a volta, assim, ele inclina todo. Eu não sei se eu estava com o cinto mal preso, alguma coisa assim, meu amigo Jair também estava sem o cinto. Eu sei que nós fomos do lado. Batendo naquele plástico, o plástico não oferece tanta resistência. Ele simplesmente também alarga um pouco, tem uma elasticidade grande. Eu pensei, olha, agora eu vou cair aqui de cima. Foi uma experiência assim trágica.
Mas não estava.
Quando eu voltei.
Rio? Não está sobre o rio?
Estava. Quando eu voltei, da viagem, voltei, fazendo farol, dizendo que a viagem era excelente, que os meus amigos tinham sido todos os idiotas, que foram ver água suja. Esses barquinhos, enfim. Mas nunca, olha, aquela noite não dormi direito. Aí, o que mais nós fizemos lá agora? Aí passamos, nós estávamos hospedados.
Quem você encontrou aquela noite antes de dormir?
Não sei. Mas nós estávamos hospedados na New York University, que fica a dois quarteirões do Village, do Quentin. E lá era naquele tempo fervilhava. Então você estava passando na rua assim e falava você, marihuana, quer dizer, se você quiser se tornar um viciado, se você tivesse propensão para isso, inclusive, aí eu que trouxe dos Estados Unidos, inclusive LSD e bebido numa camisa. Inclusive depois joguei fora porque não tive nem assim a curiosidade de experimentar. Me disseram que aquilo poderia afetar, vamos dizer, o futuro filho meu por qualquer quebra da harmonia do gênero, alguma coisa assim.
Brinca com essas coisas, eu já sei que você não faz.
Eu não faço bobagem, então abandonei aquele negócio. Mas a experiência que eu tive nessa viagem toda, no final dela, foi a seguinte. É que eu estava com $1,500 aproximadamente, sobrando. Eu levei 1.000, todo dia lá nós ganhamos de $7, cidade pequena e 15, cidade grande. Nós resolvemos nos preparar para a volta do Brasil. E eu precisava voltar com muito dinheiro para poder ficar mais quase um ano aqui sem trabalhar. Então resolvemos fazer um pequeno contrabando.
O seu dele na época era vagabundo.
uma pequena provisão de dessas coisas para a mulher. Estojinho de maquiagem.
Engraçado que para homem ele não trouxe nada. Ele trouxe cílios, cílios de maquiagem.
Cílios de papel, entendeu? E mais uma porção de coisa. Eu sei que o que eu trouxe de lá. Para entrar no aeroporto, já foi um caos. O caos, porque o que me ajudou foi uma bicha na Vare que estava lá em Nova York.
Que o rapaz cantou.
Cantei, porque senão não dava. Eu estava com excesso de peso que eu teria que deixar.
Uma das razões que ele não dormiu aquela noite que ele falou.
Não, foi no final da tarde. Não vamos correr mal o negócio. Mas eu sei que graças a essa bichona da Vare. Nós conseguimos, ao invés de pagarmos um excesso de peso de 40, 50 quilos, nós pagamos só um ou dois, trocamos a etiqueta e voltamos.
E como é que você acomodou essa bagagem?
Bom, eu comprei uma pequena mala, que ainda tenho até hoje, ela deve ter um metro por 50, assim. Eu falei pra ele que aquilo era minha bagagem de mão. Porque nessa altura tá valendo tudo. Eu tava com uma calça que tinha mais bolso do que, sei lá. Essas calças moderninhas cheias de zip, cheias de bolsa, eu estava com uma daquela, uma camisa também cheia de bolsa, dentro do, não, e com um simbolozão de Shantung, sei lá o que era aquilo lá, o nylon, também cheio de bolsa. Então, Nesse bolso aqui tem umas 30 ou 40 canetas cross dessas douradinhas.
Só o bichona conseguiu. Não é? Só o bichona conseguiu trazer 45 estojinhos de cílio postiço e não tinha bolso nenhum.
Bom. Aí trouxe. Ah, comprei um saco também desse saco. De viagem lá eu trouxe 300 estojos de maquiagem e 200 de cílios.
É o Heleno Rubinstein de São Paulo.
O que mais que eu acomodei naquela minha mala? Ah, eu trouxe pequeno, trouxe dois gravadores, trouxe uma televisão que deu um rolo danado aqui. Mas eu sei que o avião, para ter uma ideia, estava falando de bagagem. Todo mundo passou na balança e pegou a ficheta lá que eles dão de peso. O comandante saber, de antemão, se o avião está muito pesado, muito leve ou mais ou menos. Pelos dados que ele tinha, mano, o avião estava uma joia, ninguém estava com mais de 20 quilos, estava uma coisa. Nossa bagagem de mão era essa mala que não passou, teve que propor no avião, e depois tinha mais umas 3 ou 4, ainda mais sacola do aeroporto, qualquer tipo.
Bagagem de mão, bagagem de cabeça, bagagem de cotovelo.
Eu vim contrariando todos os dispositivos de segurança com 3 ou 4 malas no bagageiro, embaixo do banco. Onde é proibido também, porque você aperta um sistema para inflar um barquinho, alguma coisa assim, se houver problema, ainda sai um negócio de oxigênio. Eu sei que nós
ainda
acabamos.
Se você puder apertar o botão, ainda vai lá.
Não, mas não dava, viu? E do lado, esse amigo meu, esse turco safado, que se trouxe o dobro do que eu. Ele só de corte de terilênio, alguma coisa assim, e dava para montar uma lojinha lá na 25 de março. Impressionante, querido. Eu sei que o avião saiu. O comandante avisou, nós vamos ter que fazer uma escala em Porto Rico, porque o peso é tão grande, dando risada, o peso é tão grande, sem vergonha, que só deu para colocar metade da gasolina do avião. Era tipo daquele voo charter, o fretado, então aquela bagunça vale tudo. E o mais engraçado é que esse mesmo avião que nos trouxe de volta para o Brasil foi quem levou o pessoal da American Field, que eu havia falado, naquela mesma época.
Tanto que o comandante está internado. Depois de 3 voos com o pessoal e...
Devia estar. Eu sei que voltamos ao Brasil. Ah, uma passagem muito boa. Eu estava na rua 42 em Nova York, junto com esse amigo meu. Pô, olhando as coisas, vitrines, as moças, principalmente. Né? Aí uma hora, me permite o termo, eu...
Se permite o termo, né?
Estou passando com este meu amigo. Falei, olha que menininha jeitosinha, que moreninha. Falei, é realmente bonitinha. Falei, olha que bunda. A menina olhou feio para mim. Olhou feio e falei, olha, essa é brasileira. Falei, não é possível. Você está mandando aqui? Não, ela tem 15 milhões de pessoas. Você vai falar um palavrão justo na frente de uma brasileira? Falei, não. Passou, eu fiquei com uma cara bem vermelha, tão edulcorado. Mas aí resolvemos ir até uma loja chamada Arlindos, para comprar televisão, essas coisas todas. No que eu entro na loja, dou de cara com quem? Com esta tal da moça que olhou feio. Que era a sobrinha do tal do Arlindo, que era o dono da loja. Inclusive, depois disso nasceu uma grande amizade, aquela coisa. Não, saímos, me levei. Aliás, ela.
Vou examinar mais de perto. Digamos.
A moça que já morava 5 ou 6 anos lá em Nova York, nos levou a boate, aquela coisa. Você que foi uma
vou experiência. Vou concluindo que era dono de uma imaginação fértil.
Quem?
Você.
Não.
Então, tá bom.
É uma imaginação real. Mas, bom. Chegamos ao galeão aqui, já começou aquele passa-passa de mala, né? Porque tinha muita gente que avisou pai, ou avisou mãe, enfim, para ficar naquele saguãozinho do aeroporto, porque descendo do avião eles deixavam as malas com contrabando na mão do pessoal. Quando descesse aqui em São Paulo, o pessoal que tinha rumo final aqui em São Paulo, destino aqui, chegaria aqui, o fiscal da alfândega diria a mala, teria aqui um par de meia, alguma coisa assim. Eu sei que o negócio foi bem engraçado, cheguei, ainda trouxe um casaco de pele, meu Deus do céu, que enfim, na aeromoça, para descer do avião, porque eu não ia passar, não podia dizer que era bagagem minha. Né? Roupa minha, um baita, um casacão de pele, que eu trouxe para minha mãe. Eu sei que na hora eu não tive outro expediente, eu cheguei para
a aeromoça. Foi a bichona que desceu?
Não, a bichona é funcionária lá em Nova York. Mas eu sei que eu cantei na moça, não sei se eu dei um frasco de perfume. O que eu fiz na hora para ela? Eu sei que ela desceu toda bonitona, de casaco de pele. Depois eu fui atrás do aeromoço, senão ela acabava levando pro casaco. E aquilo era da minha mãe. Mas eu sei que foi um negócio assim, fascinante.
Consegui passar com o casaco na alfândega, ele deu de presente pro aeromoço. Leva aí.
Eu sei que foi fascinante.
Acabou a sua viagem?
Essa foi. Essa de avião acabou.
Porque você não deixa falar aqui. O negócio era pros dois falar, você foi só na sua viagem aos Estados Unidos, você acabou com a fita.
Não. Pode falar, sabe?
E eu que ia contar do dia que o navio virou lá, foi todo mundo pro mar? Foi não, deveria ter ido. Não, foi. Eu estava ensolarado. Ensolarado tal como hoje, assim. Não, tava no ensolarado mesmo e...
Peraí, você diz exclusividade agora.
E no Converse, onde tinha a piscina do Beck Passeio, ali na classe tinha um bar engraçado. Não tinha mesa de jogos, xadrez, dama.
Vocês estavam no bar.
Carteado, eu estava ali. Estava sentado e estava jogando xadrez. Não, dama, era campeonato de dama bota. Eu estava jogando, aliás, estava jogando comigo, era o Badé. Na mesa do lado, o pessoal jogando poker, cheio de ficha na mesa, estava o garçom servindo. E todo mundo na piscina. A casa de piscina, todo mundo lá. Naviozinho, tranquilamente. De repente, o tal do navio dá uma virada assim, mas eu que estava sentado de frente para o mar, praticamente, o mar fez uma parede. Assim. As mesas viraram, o garçom caiu, bebida caiu, ficha caiu e a água da piscina toda para fora. Tem uma ideia, a água da piscina caiu toda. E o pessoal que está na piscina se segurando no negócio, porque senão ia para a água. Nesse dia, meus pais e meu irmão estavam na Casa das Máquinas, nesta hora, estavam visitando. A Casa das Máquinas, no imediato, estava mostrando o negócio. O comandante desceu na Casa das Máquinas. O que ele falou? Está nos livros. E o piloto foi preso por ordem do comandante na mesma hora. Porque ele tinha recolhido um dos estabilizadores do navio, numa contramaré, como eles chamam, e tinha recolhido, além de não recolher os dois juntos, recolheu um só e na contramaré. O navio virou completamente. Bom, foi o comentário da viagem inteira, muita gente rezando para todos os santos, aquele negócio todo. Por sinal, nessa viagem também, quando meu pai foi fazer comunhão lá, que foi se confessar com o capelão de bordo, né? Quando ele saiu de lá, o capelão dava verde, porque meu pai não comungava desde que casou, acho que era quando o capelão falou a última vez que o senhor comungou, ele falou, faz uns 25 anos, então, o capelão teve um ataque cardíaco. Comigo nem tanto, porque eu sempre fui muito bem comportado, não tive problema. Ele só me deu 4/3. Não sei.
Bom, o seu pai recomendou uma viagem ao Vaticano internamente durante 3 meses.
Uma viagem ao Vaticano, ficar do lado do Papa 3 meses. Bom, agora, essa foi a viagem de navio, tá? Mas nós devemos contar as viagens que nós temos feito em conjunto, porque daí é uma riqueza de detalhes, como por exemplo uma ida à Ilha Bela passar um carnaval quando nós fomos de carro.
É, temos uma
viagem de carro interessa.
Não, vamos contar aquela que eu joguei a bala no 10º andar do hotel em Rio Preto para poder fugir sem pagar o hotel.
Não, mas em Rio Preto tem passagens pitorescas que começou logo na saída. Não podia jogar no trem. De jeito, né? Então,
fomos de trem.
Trem para Rio Preto.
Esse espaço. Fomos
naquele trem mais esculhambado possível.
Era passe do governo.
Tem que demora 15 horas para chegar em Rio Preto. Aquele trenzinho de alto gabarito.
Não era um trem tão vagabundo como está falando.
Trenzinho de oitava.
Como é que era esse trem?
Esse trem? Bom, os bancos eram confortáveis, poltronas de madeira, sendo que tinha algumas, dependendo do vagão e tal, estofadas, e nós invadimos o vagão de poltronas estofadas e lá fomos as poltronas.
Mas qual é a diferença
da... Só quando se senta, é que a gente sente.
Né? Assim, mas de...
O preço é obrigatoriamente, deveria ter, mas nós não ligamos muito para isso e invadimos. Né? Porque, evidentemente, quem vai no banco de madeira deve pagar menos.
Né? Como é que se chama esse vagão de banco de madeira?
Primeira classe.
É o Puma.
E o outro é o Puma. Tem primeira classe, segunda classe são aqueles banquinhos laterais. Né, que vai todo mundo tete a tete, dando uma de francês, vis-à-vis. E é sistema metrô, um de frente para o outro. Tá? E depois tem a primeira classe, que são esses bancos de madeira, tem o Puma e tem os outros que tem dormitório, leitos.
Né? Mas esse não devia ter.
Esse não devia ter nada. O vagão restaurante existia, não? Inexistia.
Já existia.
fiz uma visita a ele.
É. Nós logo que chegamos já viramos bancos, porque os bancos não eram reclinados, porém estavam tão quebrados que já giravam, ao contrário. Deu vontade de girar o banco assim, ficar dois a dois, então começou a dar dinho, aquele negócio todo, e daí entrava o dono da bola lá, que era o fiscal. Tem coitado que fica pegando bilhetinho a vida inteira. Aí o menino, não, que jogo, não pode jogar, que é isso, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí todo mundo virava. O cara fechava a porta, desvirava o banco e começava de novo. Bom, depois de umas 15 investidas no camarada, ele resolveu tirar os dados, virar a mesinha, porque tinha posto uma mala no meio que servia de mesinha, aquele negócio. Mas daí, nós resolvemos que aquele vagão era nosso. E que ninguém ia sentar dentro do vagão.
Exclusividade.
Exclusividade. Só moço. Bonita. Lá entraram duas, coitadas, né? Elas entraram, por sinal, não eram das melhores filhas de Maria. Elas eram filhas de Maria, só que filhas de Maria não sei com quem. E logo que elas chegaram, já uns três ou quatro, já pularam em cima das moças. Mas, daqui a pouco não tinha mais nenhuma moça lá e estavam faltando dois. Quer dizer que eu logo imaginei que... Mas entrou uma dupla de jovens homens e um deles com uma pinta muito marrudo tal, se aboletou. E o pessoal começou a falar, esse vagão aqui é reservado tal, o pessoal da São Francisco, aquele negócio. Ah, não, tem reserva porque eu comprei passagem por isso aqui, eles outros são lotados, só tem vaga nesse vagão, aqui o senhor não vai ficar, aquele negócio escreveu, não leu, está todo mundo batendo no cara. Bom, então rolou o pau dentro do vagão, parou em Jundiaí de saída. Em Jundiaí, reclamação, reclamação, reclamação. No fim, tocaram o trem para Campinas com os caras ainda no vagão. No caminho, os caras já tinham apanhado mais um pouco. Quando chegamos em Campinas, estava a polícia inteira de Campinas.
Estava azul. Aquele tempo a Força Pública usava aqueles uniformes azuis, né? Estava azul. Tinha assim, ó.
Porque já diziam que tinha uma turma de bandoleiros
saltando
o trem. Quiseram pôr pra fora, tava cantando. Daí chegou o Pascoal, que já morreu até, que era auxiliar de delegado botando o banco.
Estagiário, não é? Que
era... Estagiário, botando o banco. Tinha dois deles. Botando o banco. Não, vão sobre a minha responsabilidade. Ele era o que mais tinha batido no cara. Sobre a responsabilidade, então foi nisso. Bom, no fim, depois de entrar quatro vezes a polícia no carro, no trem, chegou em Catanduva, quiseram que nós saíssemos do trem, porque não tinha mais condições de continuar. Não, mas nós estamos chegando, então tem só meia hora, mais 40 minutos, tá? Chegamos no trem, descemos, aquela estação simpática de Rio Preto.
Foi feita uma baldeação, tá lembrando?
Ah, é verdade, foi feita uma baldeação. Sabe o que é baldeação?
Não
sabe? Também não conta. Baldeação é quando você sai de um balde para o outro. É ação em baldes. É a temática do negócio. Então fizemos essa baldeação de um trem para o outro trem. Por sinal, saímos de um trem que era horrível, fomos para onde conseguia ser pior. Né? Chegamos em Rio Preto, teve jogos e tal. Quiseram nos levar primeiramente para o Instituto Penal Agrícola.
O nosso alojamento.
O nosso alojamento em Rio Preto.
É ótimo aquele...
Excelente para preso, né? Nós não éramos presidiários.
Nós queríamos ficar na cidade, hotel.
E ficava 40 ou 50 minutos na cidade. Então, não era o que nós pretendíamos. Evidentemente, foi todo mundo para o hotel. Alguns com dinheiro, outros sem. Os sem dinheiro começaram a jogar mala, o dedo embora pela janela e desceu toda a frajola. Até já, daqui a pouco foi pegar mala, aquele negócio. Uma correria infernal.
Entre esses dois estava eu, né?
É.
Nós conseguimos consumir todo o nosso dinheiro nos dois primeiros dias, de uísque, jockey club.
Daí na volta voltando com o noturno, era um pouquinho melhor.
Ah, então quando foi? Como é que era esse trem?
O noturno?
É.
Viajava à noite. Não, é o primeiro, o noturno, como o próprio nome bem diz, viajava à noite. E era igual o outro, só que nós já voltamos acompanhados das moças do coral que tinham ido cantar, que tinham ido por outro trem.
Não se misturava, sabe?
É. Agora, não, esse trem noturno, de fato, era o trem de aço. Era um trenzinho mais caprichado e tal. Porque o outro, nós falamos, era a madeira daquelas...
Não, trem...
É que daquele de madeira que quando bate, o cara sai forcado por um pedaço de
trem, pau. Trem, meu modo de ver, pode ser até de ouro.
Mano. Não, mas é como nós voltamos com as meninas do coral, a viagem ficou muito mais agradável, o trem de aço, não tanto pelo trem, mas mais pelo aço. É uma pergunta agora que eu faço, por que você sabe como é que é do trem?
Eu preciso de um nome da cabine, você falou cabine. Como é que são essas cabines?
Não, mas lá não tinha cabine, nós viemos em banco novamente.
É banco zero aí.
As cabines que eu conheço das viagens que eu fiz pro Rio de Janeiro, às vezes de noturno, em Santa Cruz, que era um trem de aço aí, que você ia. Tinha cabines individuais, que era uma porta, era uma portinha. E nessas cabines individuais, existe uma cortininha, depois a porta fecha, é um banco, e o assento para as necessidades fisiológicas fica à esquerda.
Dentro da...
Dentro, minha filha. Quer dizer, é faz e não dorme mais, entendeu? É, toda desinfetada, aquele papelzinho. E quando você vai dormir, você, o próprio banco, o encosto dele, você puxa, levanta, deita, faz a caminha, daí você se fecha, daí não dá para se mexer mais. Ou você dorme, não tem jeito. Não é o seguinte, o cara bate na sua porta e abre, pega a passagemzinha, daí se você não tiver a passagem, você já viajou mesmo, ele só pede a passagem na manhã seguinte. Então não tem problema. E tem as cabines duplas, com beliche, então essa já é um pouquinho melhor, já tem uma portazinha. Para você entrar lá dentro, porque são dois e fica um pouquinho chato fazer na frente do outro. Sabe que isso não agrada por inibição própria. Então, nessas cabines já são melhores. E nesse trem noturno é bom porque sai às 11 horas de São Paulo. Você já vai para o vagão restaurante, já vai tomar o seu whiskyzinho. Quando volta, já está meio chapado, pode dormir direto. Como bem quer você, é puxado por uma portentosa locomotiva, nada igual aquelas Maria Fumaça do tempo antigo, e deve ser locomotivas diesel, que né? Tá bonito?
Bonito.
Tá bom. É só que eu entendo de máquina de trem, não tem mais nada.
E quando você vai, quando você foi para Rio Preto, você foi tomar esse trem aonde?
Na rodoviária que não foi, mas eu tomei para Rio Preto, é na Sorocabana, né? Não, Santos Jundiaí.
É, mas então,
também não é,
tipo
é Santos Jundiaí.
Tipo de lugar é? Você entra...
É uma estação, como toda estação de trem, é degradante, porque eu acho que as estações ferroviárias no Brasil são degradantes, primeiro porque são muito escuras, não é verdade? Aquelas mulheres que trabalham nos guichês têm sempre ótima vontade, os homens também atendem, sempre com um sorriso nos lábios, e que você já viaja pensando que vai morrer, quer dizer, parece a entrada para o céu, assim, você, o céu não seria o quê? Purgatório, né?
E você, para entrar no trem, você compra alguma coisa,
um bilhete? O que você acha, que eu vou viajar de favor?
Você falou que tem o passe do governo, né?
Mas com o passe, tem o tal passe.
Compra-se
um ticket, vulgarmente chamado ticket. Bonito esse termo, né? Ticket. É um anglicismo.
Ticket.
Ticket.
É, eu falei assim, isso é inglês mesmo.
Ticket.
Se fosse bilhet, sim. Mas não era, é bilhet. É bilhet.
Boletas para parcelar, como dizem eles.
Que onda?
Os argentinos é boletas para parcelar.
Então você compra isso depois.
Depois eu entrego para um camarada que está numa borboleta lá, não é cobrador de ônibus, mas também tem essa borboleta.
Borboleta, que ele quer dizer, não é um inseto, não
é? Não, rapaz. Borboleta é aquela negocinha com quatro, né? Precisa saber isso também. Tem um numerinho no meio para ver quantos caras passaram, entendeu? Daí você entrega a boleta pro cara, chega lá no vagão, entrega um ticket para o camareiro, como chama. Gostou? Camareiro, que nome! Camareiro dizem que é o cara que arruma as camas, mas ele indica para você onde é a sua cama, se é que você vai de cama. Então, você sobe bonitinho, o cara te indica, daí você fala, você não me acorda a tal hora, ele sempre te acorda antes, porque o cara que passa pegando as passagens passa 5h30, ele não faz por mês. Não adianta nada, você fala, me acorda às 8h, porque é 5h30, o camarada está lá na porta.
Mas você tem um bilhete e entregou, mas não você subiu no trem.
Você mas você lá. É curiosa, não? Você é curiosa. Estava na plataforma. Sabe o que é plataforma?
Não sei o que é.
É?
Conta pra gente como é.
Não sei porque eu não sou engenheiro. Plataforma, eu sou engenheiro. Você percebeu no começo da entrevista? Advogado.
Então, do que você está da viagem?
Que viagem?
A volta de Rio Preto?
Não, a volta de Rio Preto foi com as moças, só que eu não vou contar muito, porque
Isso não vai ajudar nada.
Não, o máximo que acontecia era. Ajuda. O máximo que acontecia é que utilizávamos dos cobertores no trem para cobrir o casal, só isso. Tem maiores detalhes, entendeu? Sempre naquele último banco do vagão para não ficar no meio, assim, negócio. E a viagem de volta foi isso.
De vez em quando passava ruim para se manque, né? Com...
Não, passava para se continuar, vai para fora. Bom, mas vamos contar a nossa viagem de carro para Ilhabela, porque esta merece. Nosso carnaval em Ilhabela.
Fabulosa, né? Nos meus olhos tempos solteiro ainda.
É, os dele, né? Os meus continuados.
Não, os meus também. Como casado agora.
Bom, mas nós resolvemos, cinco camaradas, do pior naipe, eu, ele e mais três.
Um deles alugamos, irmão mal de família.
É, um deles e irmão dele. Alugamos uma casa recém-construída, novinha, para nós cinco. Casa esta de propriedade do sogro do nosso ex-sócio. Na época ainda era sócio, infelizmente. E alugamos essa viagem e resolvemos ir em horários diferentes por força dos negócios, daquele troço. Então eu e ele fomos de manhã, porque como nós somos os donos do escritório, nos demos ao luxo de fechar o escritório. Na sexta-feira, fechamos o escritório e fomos. Eu e ele de carro, pela manhã. Então agora eu vou contar como foi o negócio. Acordamos de madrugada, porque este aqui para estudar ou trabalhar é difícil de acordar, mas para viajar...
Para viajar ou para qualquer outra espécie de alimento,
já acorda leve. Acordamos, já tínhamos recomendado que a mãe dele fizesse umas empadinhas para colocar numa caixa com aquele papel aluminizado.
Famoso rocheiro, faz uma propaganda aí.
É, ele pode. E ela faz uma empadinha de camarão que é fora de série. Então nós já falamos, como nós vamos pelas praias, porque para ir para a Ilhabela você pode ir ou pela Via Dutra ou pelas praias, pegando aquelas estradas.
Santos Bertioga.
É, que atualmente é a estrada BR-101, Rio Santos, né? Mas na época era Rio Santos passando por praia, porque não tem estrada, tem que ir pelas praias e tal, mas nós resolvemos ir. Mas resolvemos ir também com combustível suficiente. Além de encher o tanque do veículo, tínhamos as empadinhas, um litro de uísque escocês, dois copos de isopor cheio de gente, falamos, vamos fazer a viagem, vamos empreender. Saímos de Anchieta e tal, e os outros rapazes, um ficou dia tarde, dois ficaram dia tarde, e um outro foi com outro pessoal lá e encontrar conosco lá. Todos em casa. Saímos de Anchieta, certo, tivemos sorte que a sexta-feira estava linda, com aquele sol, logo que chega em Santos, a Graça aqui ao meu lado direito, estava meio congestionado, trânsito, e eu ameacei ir por uma contramão, coisa que eu faço constantemente. E fui por uma contramão e ia indicar no meio para voltar para a mão. Aí virou, eu tinha visto um guarda lá na frente, falei, não, vamos lá porque esse guarda vai me multar se eu pegar aqui. Não, vai que ele está de costas. Bom, no que eu engatei a primeira, o guarda virou de frente. Foi um escândalo. Quer dizer, autuados e multados no início da viagem. Foi o começo do nosso entrevista com a polícia. Começou com esse guarda em frente ao cemitério ali. Guarujá, fomos esperar a balsa. Outro meio de transporte.
Um dos mais demorados que você...
Para variar, sem fila nenhuma, porque Balsa do Guarujá nunca tem fila, que é um sossego. E nós querendo começar a beber somente depois de Bertioga, porque até Bertioga é ainda estrada, aquele negócio de Balsa. Depois de Bertioga já vamos pela praia. Bertioga, nova Balsa. Balsa sabe o que é?
Não sei.
Não sabe? A jovem faz universidade?
Formou já, que é pior.
Formou, é? Qual foi a faculdade? Pelo visto, pior que a minha. É. Balsa.
Uma barcaça.
Uma barcaça.
Destinada ao transporte.
Ao transporte de coisas e pessoas. Por mar.
De veículos e semoventes.
Veículos e semoventes.
É.
Então você entra na balsa. A balsa tem um negocinho assim, um arco. Onde lá em cima fica o piloto, que normalmente não entende nada, porque o cara para ser comandante de balsa nunca foi nada na vida.
Inclusive, eu gostaria de saber, sempre tem uma campainha em cima, não sei se é telefone que vem para ele ou se é sinal do rapaz da casa de imagem.
Não sei para que serve.
Já repararam? Sempre na balsa.
Quando a balsa tá saindo ou chegando, o...
Ele não sabe que isso é o apito da balsa.
Não, não é o apito, balsa, não. Não é o apito, é o sinal do comandante da balsa para que o maquinista ligue ou desligue um dos motores.
Exatamente, que é para fazer a balsa virar mais para a direita ou mais para a esquerda. Bom, desce da balsa. A balsa vai ser uma. Desce da balsa, pega outra estrada, Guarujá, no fim do Guarujá, você vira à esquerda, no fim da Enseada, vira à esquerda, Bertioga, outra estrada. Nós estamos de Galaxy, né? De Galaxy. Sabe como é que é o Galaxy?
Não sei.
É um carro confortável e tal, mas que obrigatoriamente exige que para dirigir você use pelo menos uma das mãos, tá vendo?
Mas tem direção hidráulica também, é bem fácil.
Direção hidráulica é mais fácil. Tá? Aí você pega em Bertioga, outra balsa. Agora você já sabe que é balsa. Você pega outra balsa, saindo do lado de Bertioga, chegamos nas praias e tal. Daí eu falei, bom, Garcia, agora eu quero comer empadinho e tomar uísque. Ele falou, eu também. Como é que fica? É, mas nós temos que seguir viagem, não demora. Bom, mas aqui é praia, uma praia. Beleza, tá bom? Então, bolamos um expediente. Quer dizer, ele me serviu copo com uísque, gelo, nesta mão. Peguei uma empadinha com a outra mão. E fiquei manejando acelerador, breque, frição. Mas alguém tinha que, pelo menos, segurar a direção, né? Certo? Então, ele do outro lado pegou um copo de uísque nesta mão,
encostou na porta
nesta mão, encostou na porta automóvel, levantou o pé e ficou dirigindo com o pé e assim nós fomos.
Tirei o sapato, peguei o dedão, vulgarmente chamado dedão e o outro, prendi a direção.
Às vezes chamado artelho, para os mais cultos, dedão é um negócio um pouquinho bravo. Então, entre o artelho então, e o indicador do pé...
Então é o artelhão, peraí, é o artelhão e o
entre artelhão. Entre o artelhão e o indicador do pé, ele colocou a barra da direção e lá ficou.
Coloquei o volante, a barra da direção
o
é grossa, porque senão vão pensar que eu tenho um pé nesse lugar aí.
O famoso patinho. No guidon, como dizem os franceses. Isso é galicismo.
Ótimo. Chique.
Chique.
Vai.
E, então fomos assim, mas o mais interessante é que o pessoal que passava nos carros do lado, quando via aquela cena, aquele espalhafato dos dois barreiros lá, parava o carro e pedia uísque, empadinha. Bom, acabamos com a lata de empadinha e com o litro de uísque. Demoramos 6 horas e 40 minutos para chegar em Ilhabela pelas praias. No caminho.
Cruzamos... Outra balsa.
Não,
outra
não balsa. Antes cruzamos com um ônibus. Se você disser que não sabe o que é ônibus,
Eu não sei.
Pois é. Cruzamos com ônibus, daqueles que faz a rota.
Rota não, o atalho.
É, o atalho, que fazia o atalho, São Paulo, Ilhabela, pelas praias, porque é um débil mental. Porque lá não dava
você
nem
tem uma ideia, esse ônibus só faz uma vez, porque ele faz, não tem condição de voltar, né? Tá todo arrebentado.
Este aqui já se engraça com uma moçoira.
Da janela.
Da janela do ônibus. No que eu estava ultrapassando, ele já estava se engraçando com você. E quando nós chegamos na outra balsa de São Sebastião para Ilhabela, nós paramos e o ônibus depois chegou, porque a balsa lá então é melhor que a de Santos. Se a de Santos cabe 40 carros, lá cabe 2. A de Santos demora 15 minutos para fazer a travessia, aquela demora 45. Quer dizer, a fila lá é um sossego, com tranquilidade. Nós estávamos na plataforma para ingressarmos na balsa quando chegou o ônibus com as moçoeiras e evidentemente elas já tiveram carona até a cidade de Ilhabela, que nós cruzamos depois do fim da balsa até.
Aliás, eu lembrei, você sabe que plataforma é de trem, lá é pier.
Pier?
É.
Isso é anglicismo, então.
Não, sei lá o que é, eu sei que é pier.
Tá bom.
É pier mesmo que você fala.
Tá legal, então estávamos lá no pier. Tanto que tem aquela batalha de Pier Harbor, deve ser.
Exatamente, é exatamente.
Né? Pier de lavar a mão.
É. Harbor é porto, pier quer dizer, é o pier do porto. É, traduziu bem, bicho.
Bom, chegamos em Ilhabela, aquela estrada de terra adorável, quer dizer, o carro chega limpo, está sujo, em questão de 5 minutos, você está andando na Ilhabela. E nós, como chegamos mais cedo, nos aboletamos na casa, colocamos as coisas e saímos para dar um giro pela ilha. Quando já tinha escurecido um pouquinho, viemos vindo na estrada vagarosamente com o veículo e na outra parte um outro rapaz vagarosamente, quase batemos de frente, quando descemos para brigar, os nossos outros dois amigos estavam chegando com um chapéuzinho muito cretino, cada um, eles pareciam dois idiotas, e pior que um era gordo e alto, o outro era magrinho e baixo, quer dizer, era o próprio
Stellar Oliverheim, ou Abbott Locus Terra. E voltamos daí, fomos indicar ele onde era a casa. Mas quando nós chegamos na casa, que era novinha, a casa estava saindo fumaça da casa, uma barbaridade, fumaça preta, mas saía fumaça, parecia desenho animado. O que que foi, velho? Daí percebemos que o irmão dele deveria ter chegado, já e feito alguma gracinha. E batemos na porta e ninguém abria, tudo fechado, fechado. Falei, Paulinho tá aí dentro. Então, quebrei o vidrinho do banheiro.
Ele já começou a quebrar a casa que tinha construído.
Quebramos o vidrinho do banheiro, entrei lá dentro, estava o outro completamente bêbado já. No dia da chegada, ele tinha chegado fazia 2 horas, daí já estava bêbado. Tinha esquecido o lampião já, aceso. E aquela camisinha do lampião, há muito tempo que já era. Fogo na casa, abrimos, tentamos acordar, o rapaz não acordou, em hipótese nenhuma. Então, começamos a nos preparar para o carnaval. Mas, ocorre que na porta desta casa, que na construção recente, tinha ficado um entulho, um monte de entulho. Era onde nós parávamos o carro, perto do entulho. Do lado, havia uma neurótica de guerra, uma senhora que era neurótica de guerra, que dormia, inclusive, em cama de areia.
Areia monazista de Guarapari.
E que estava em Ilhabela exatamente pelo sossego, que ela não podia ouvir ruído. Em hipótese nenhuma. E o nosso amigo, o nosso Lionel, Lionel Zacos, que também é advogado, o Lionel sempre chegava muito sóbrio. E niquinho ele chegava, ele entrava no entulho. Então parecia bala de canhão mesmo. Na primeira noite, o marido da mulher foi lá pedir, pelo amor de Deus, para tomar cuidado com o ruído, que a mulher dele, cada entrada que o Leonel dava no entulho, ela se atirava embaixo da cama de areia, se é que dava, né?
Aí, carnaval, ninguém vai se preocupar com barulho e com nada, ainda mais 5.
Bom, ele entrou somente umas 12 vezes no entulho, quer dizer, porque ele chegava, dava ré, entrava de ré, chegava de frente, entrava de frente. Então não teve jeito.
O automóvel também com escapamento fechado, né?
Aliás, um dia eu estava dormindo. 4 e pouco da manhã, ele chega e me acorda, Dilo, o que é? Ele falou, caí no abismo. Falei, o quê? Falei, caí no abismo com o carro. Falei, então dá, né? Amanhã nós vamos buscar o carro. Tá bom. No dia seguinte ele não tinha caído no abismo. Tinha uma curva na estrada, uma valeta, uma pedra lá em cima. O carro dele estava equilibrado, em cima da pedra. Quer dizer, até hoje ele não sabe como ele conseguiu parar o carro. E se vocês olharem a pedra, vocês vão falar, aqui não pode ter parado o caminhão. Por sinal, o caminhão dele... Ele voltou para São Paulo, ele guaribou com 1 milhão, guaribou e vendeu dentro do carro da mãe dele. Porque chegou no fim do bagaço. Então a nossa viagem de Gabela se resumiu a isto, quer dizer, dormíamos das 3 da tarde às 8 da noite, acordávamos, íamos para o bar do Pedrinho, que era um ancorador que ele tinha transformado em bar, na praia, ficávamos até às 11 íamos para o clube, para ver se conseguimos paquerar alguma jovem, às 11h15 já saímos, tínhamos conseguido paquerar a jovem, porque lá escorre atrás de jovem, é uma deficiência do elemento masculino.
É impressionante, Ilhabela, para quem quer se divertir.
Então já saímos.
Três mulheres para cada homem.
Daí no horário, da meia-noite, às 4h, era o único horário que não estávamos juntos, e cada um sumia para um canto da ilha. Né? Exceção feita um dia que saímos três casais, no Gales. Um no banco da frente, o outro no banco de trás, e ele ficou sem lugar para ficar. Tanto que deixaram de porta-mala, o molejo do galo aqui, aquela noite foi um inferno. Mas se sessão feita isso, às 4h, voltávamos para o bar do Pedrinho, então aí, ficávamos no samba.
Não, e aí começava sempre o jogo de vôlei, né?
Não, primeiro o samba. Primeiro nos reunimos com o samba, 4h da manhã, aí do céu estrelado, lindo o céu lá, né? Tudo no samba, reco-reco, bandeira, fuchê, tabaque, cantoria, violão. Todo mundo lá. Era o pessoal também que era dono do Blow Up, que estava lá. Então, a bagunça generalizada e os nossos aperitivos eram a base de Apolo 9, era o nome. Na época, Apolo 9 era aquele que tomava e subia. Era vodka com gelo e limão, esse só.
Açúcar para fermentar.
É. Então, tomávamos assim, bagatela uns 12 Apolo 9, assim, por noite. Daí vinha o jogo de vôlei, onde o rapaz sobra como é, e exime o voleibolista. Porque se é coisa que ele sabe jogar, é vôlei. É, aliás, o dele é Garcia carregada. E ele foi jogar vôlei, que o camarada dava uma cortada aqui, ele pulava lá. Se não bastasse, foi dançar samba com uma cadelinha.
Ela tinha uma cadelinha, ele pegou a cadelinha no braço, dançando, fazendo striptease.
Porque havia o fundo musical, enquanto um jogava, os outros ainda estavam no final.
Mas o melhor é que ele fazia striptease e as meninas estavam lá acompanhadas das coroas. E umas velhas dos seus 75, 80 anos.
Também não é assim, não vamos exagerar. Mas
não,
50
tinha velha, 60. Não, tinha velha de 60 pra cima. Bom, lá.
Velha de 60 anos, o que está fazendo às 5 horas da manhã na praia? Também não
tava
é
acompanhando gente. As filhas para ver o que as filhas
filha
faziam,
não,
só
neta,
elas não viam, porque as filhas ficavam atrás dos troncos, entendeu? Acompanhavam e tal, mas não viam nada. E acabou a gasolina na ilha dela, foi um desastre, tivemos que atravessar. Pedimos pro nosso sócio para nos levar na lancha dele até São Sebastião, mas ele era diligente ao extremo e amigo, sobremaneiro, não levou. Nós tivemos que ficar na fila da balsa 12 horas, tivemos, não teve, que ele foi sorteado, né? Pelo sorteio você vai buscar gasolina.
Não, foi de livre espontânea vontade.
Foi, é verdade.
E problema? Você sentiu problemas com o carro? Nessa viagem, tiveram algum tipo de problema?
O meu tanque de gasolina furou no segundo dia, porque eu entrei no chafariz.
Deu uma marcha ré?
Deu uma marcha ré com cano, assim, um cano entrou dentro do meu tanque de gasolina. Quer dizer, depois prendendo com sabão, aquele negócio todo.
Não, e outra
sabão, eis aí. A propriedade do sabão, que era um rombo desse tamanho no tanque de gasolina, que eu tapei com sabão. Pra você ter uma ideia. E ficou tapado 2 dias o negócio.
Não, e outro,
e o Lionel, o carro dele não se faz. Problema não, nenhum. Acabou o carro, quer dizer, não teve condição. O que ele bateu lá.
Conta um pouquinho dos problemas que teve.
Não, e na nossa ida aqui, com aquele Galaxy 9, tinha uma lombada assim.
Uma lombada assim?
Eu nunca vi. O Galaxy, ele estava devagar também. Segundo o Galaxy, dava 80, 90 km por hora. Ele acelera no pedaço. Na hora ele sobe assim, pega a lombada e acaba a estrada. Parece que tá no avião. E o cara cai acima de chapa. Mas logo no início, com o uísque, ou sem o uísque, não sei. Eu sei que ficamos meia hora para descobrir, o carro parou.
O carro parou.
Não dava partida, não ligava, não fazia nada, desligou completamente. E eu pensei, cara, comigo, bom, estragou a viagem. Então, nesse final
do mundo... Estávamos nem chegando.
Quer dizer, mal... estávamos na metade do caminho, praticamente.
Para ir, para passar 10 dias, quer dizer,
o negócio...
Mas depois de muito tempo resolvi levantar o contato da chave, o cara pegou.
Não, foi tão
forte.
Foi
tão forte o contato daquela chavinha da Mel. O contato baixou e nós abrimos o motor. Pior que o motor do Galaxy é um motor simples de mexer. Você abre, olha para ele, dá risada, fecha, vai chamar o mecânico. Não, porque é simples.
Não, o que você abre para ver o motor?
O capô.
Eu abro normalmente a porta do carro, fecho, desço. Me dirijo à parte dianteira do veículo. Se você for um Gala, se você for um Fusca e você for uma parte dianteira, você vai pensar que roubaram. Mas não é o caso.
Mas antes é necessário puxar a alavanca.
Por dentro você
prende o motor.
Depois lá você enfia um dedinho. Dedo do meio, normalmente. Você enfia lá no capô do Gala, puxa uma alavanquinha, levanta. Ele prende automaticamente em 5 toques do seu polegar. Parece a lâmina de barbear chilete, basta um leve toque do polegar e zaz, lá se foi o polegar. É isso aí. Abrimos, olhamos.
Ele é um exímio mecânico, eu também, sabe que...
Eu vou mexer num fiozinho. Evidente, não era nada de fiozinho, mexer em outro fiozinho. Não nos aventuramos a abrir o carburador, porque não iríamos saber colocar de novo. Entrei no carro, olhei para ele, olhou para mim, liguei a chave, o carro pegou, satisfeito. Engatamos primeiro e fomos embora. Engatar a primeira quer dizer, colocamos o pé na embreagem, porque senão arranha a marcha. Pegamos uma alavanca, denominada câmbio.
Não, é a alavanca de câmbio. Aliás, é uma alavanca apropriada já.
Uhum.
Com simples pressão assim da palma da mão.
Exatamente. Aí você põe primeiro, que a primeira é a marcha do arranque. Da onde você vê o torque do veículo.
Muito torque para pouca velocidade. Relação 061.
Exatamente. Daí você depois de andar um pouquinho em primeiro e deslanchar, quando você começar a fazer aquele ronco, você vê que é idiota, que está errado, alguma coisa que passa para segundo. Também põe o pé na embreagem, porque senão arranca. Aliás, vocês, mulheres, normalmente não ligam para a embreagem. Vocês querem colocar o negócio na marcha.
Não, ela não dirige aqui.
Vocês esquecem que o carro tem embreagem, esquece que tem breque. Esquece que tem direção.
Não, isso inclusive...
Aliás, tem uma coisa, você sabe que num automóvel, quando você for virar direito, você tem que pôr o braço esticado, se não tiver certinho. Se a setinha estiver quebrada, você põe o braço reto. Se for virar à esquerda, você levanta o braço e aponta para a esquerda, que é a direita. Se for virar à esquerda, reta. Agora, teve um cara que bateu no cara de uma mulher, e a mulher dizendo que tinha dado sinal. Ele falou, mas é exatamente, doutor delegado. Acontece que ela fez sinal que ia entrar à direita e entrou mesmo. Então, não vai deixar. Por aí você percebe como as mulheres dividem bem.
Tem exceções, hein?
Tem exceções, exatamente. Toda a regra tem exceção.
Bom, você postava falando na segunda, depois da segunda, o que acontece mais?
Tem a terceira, tem caras que tem a quarta, caras de corrida tem a quinta.
Não, o próprio JK tem a quinta.
JK também tem a quinta. E se você quiser ir pra trás, você tem uma chave, não é uma gracinha.
Então, funciona. Se não sinal, num lugar plano. Como é que fica?
Quer dizer, os homens normalmente conseguem deixar o carro em ponto morto, a mulher não abre o carro. Depende de quem estiver dirigindo. Né? Numa ladeira, por exemplo, você não deve deixar o carro ir para trás. Os homens não deixam, as mulheres deixam.
Sem usar o freio de mão, né? O break de mão.
Sem usar o break de mão.
E quais são os outros tipos de problemas que o carro costuma dar? Além desse.
Depende do carro.
Por exemplo, ele agora está com o Ford Porcel.
Ford Pony.
É o Pony, né? Tem o Ford Mustang, que é aquele camalão, né? Que tem um emblema ali.
O Corcel, que é o Ford Pony.
Pony, tem um ponezinho. E ele adquiriu o carro assim, 15 dias depois do meu, né? Aí eu adquiri no começo de março e ele em meados de março. E nós temos uma revendedora, onde ele tinha um amigo.
Uma concessionária.
Concessionária.
Um amigo, desses grandes amigos. Quando eu pôr o carro lá, o carro foi pior do que quando eu fazia notícia.
Nesse aspecto, você pode perguntar ao Luiz Armando, que ele sabe, ele acabou de fazer uma revisão, pode dizer quais os problemas.
Quais os problemas do carro?
Quer dizer, só não apresentou problema por enquanto.
No licenciamento.
No rádio, que eu coloquei. No resto, estou com problema na frição, está patinando. Frição patinando é quando os dentes do disco de frição já estão um pouco, tanto quanto comidos, você coloca e o dente não gira direitinho, então fica girando em falso, não lhe dá...
A frição não...
Dá frição.
Não, a frição...
Quando o câmbio não entra, dá uma aflição.
Não, a frição não é perfeita. Um disco, um platô, que deve ser juntado ao disco de frição, o disco de frição fica, vamos dizer assim, como se estivesse meio solto. Ele não se agrega, assim, perfeito.
Normalmente pelo desgaste. Desgasta muito, fica solto, não dá a embreagem perfeita. Estou com esse problema. O cano de escapamento do Corcel é uma coisa linda, uma maravilha. Você arruma hoje, pegou o primeiro buraco, quebrou novamente a abraçadeira. Quer dizer que você eternamente anda com o cano de escapamento solto, a não ser que você tire.
Inclusive parece um tambor, né?
Exatamente. Você anda, se não tiver rádio, você escuta uma batucada embaixo do carro, que é uma maravilha, acompanhado com os grilos do painel.
E alguns gemidos da
carroceria.
O que é o painel, hein? O que é o
painel? Painel são esses quadros que as pessoas fazem. Os painéis.
Agora, no automóvel é o local onde estão distribuídos os instrumentos, odômetro, manômetro.
E a pessoa que tem deficiência de fonética, às vezes fala painel ou pneu do carro. Mas... Estou com o painel no chão, por exemplo. O painel furou.
É, o painel furou.
Exatamente.
São trocadilhos fonéticos. Sabe que é um novo campo pra gente.
Exatamente.
Trocadilhos fonéticos. Nós já sabemos muito deles, mas foneticamente eu vou explicar. Né?
Que é o painel. É um local cheio de botõezinhos, um botãozinho para acender o cigarro, um devem chamar de acendedor de cigarro, um outro botãozinho para ligar o limpador de parabéns, que quando não funciona em dia de chuva você se mata.
É quando funciona, pelo menos no meu caso, no meu carro, faz um barulho horrível, parece que tem uma dúzia de grilos dentro dele. Agora já mandei arrumar hoje.
O carro dele é todo grilado, bicho.
Não, mas o meu carro não me deu problema.
Não, meu problema também não dá, ele só irrita. Problemas, não dá.
Mas como você não pode admitir num automóvel novo, eu pelo menos não admito um automóvel novo apresentar qualquer problema. Porque você vê automóveis de europeus ou mesmo americanos, que eles não te dão problema, pelo menos durante os primeiros 30, 40 mil quilômetros rodados.
Galaxy, eu comprei em 67, logo que saiu. Claro,
Nunca deu problema. Pequeno. Quando dava era assim, 3 milhões de carros.
Mas não deu.
Agora, logo que eu tirei o carro, não. Quer dizer, eu tirei o carro na sexta-feira à noite, deixei na garagem, fui para Santos, cheguei em Santos, começou a ferver uma barbaridade. Não tinha nem placa o carro. Sabe o que é placa? Chapa. Sabe o que é chapa? Aquelas chapas laminadas. Que... E não tinha nem placa, eu abri o capô, aquele negócio parecia um vulcão. Um vulcão, eu peguei, abri quase me queima, aquele negócio sob pressão. Daí, uso o carro para funcionar.
Você abriu o quê?
É...
A tampa do radiador.
Mas tem um nome técnico.
Não, é tampa do radiador.
Não, mas isso é para os mais incultos. Eu quero usar o nome técnico.
Você não entende nada, nem que automóvel.
Técnico é...
Faz assim que grava, assim. É, é o nheque. É o nheque do radiador.
É aquilo lá. Tem que ser fechado direitinho, porque é sob pressão. Tá? Daí eu peguei, coloquei água bonitinho, andei mais 100 metros, ferveu de novo. Falei, tá impressionante isso. Chefe de 100 metros. Passava os camaradas de Volkswagen. Compre Volkswagen, idiota! Satisfeito com essa droga?
Que não era bem droga.
Não era bem droga, né? E foi nessa. Mas depois eu vim descobrir que eles, na revisão de entrega, para o mais novo proprietário Ford, na revisão de entrega tinham deixado a junta. A junta, isso você não vai saber mesmo. Sabe? É. Junta, você não entende? Junta, sabe o que é junta? Junta de conciliação e julgamento do seu trabalho. A junta é uma espécie de borracha.
Não, não. É uma superfície de cortiça que serve para emendar as partes metálicas do motor.
Quer dizer, não serve para emendar nada porque ela não emenda.
Não
ela
emenda.
Fica entre as partes
para vedar.
E vedar a saída, ou de ar ou de água. E a minha junta estava dobrada, e, portanto, dava superaquecimento no veículo. Daí eu fiquei sem carro uma semana inteira em Santos, satisfeitíssimo, como sendo mais novo proprietário do veículo da marca Ford.
Você escreveu para a gente, assim, a parte de fora, a parte de baixo, isso, o lugar onde encosta no chão.
Olha, a parte de baixo, como eu não sou mecânico, eu entrei embaixo do carro para ver como era.
Como é que ele encosta no chão?
Com os painéis. São 4 painéis e tem um sobressalente. 4 painéis e um sobressalente.
E quando um painel fura?
Quando um painel fura, além de você começar a xingar, principalmente se for um dia de calor e você está saindo de casa todo terno e gravado para o trabalho,
ou em cima do minhocão, por exemplo.
Ou em cima do minhocão, por exemplo, você começa primeiro a excomungar todo. Daí você abre o porta-mala, pega um macaco. Macaco, você sabe o que é? Que Tarzan tem, né? Pega o macaco, pega pelo rabo do macaco, você faz aquele movimento na vertical, sobe e desce, o carro levanta, você tira as portas, sabe? Tira as portas, tira o pneu, coloca o pneu. Mas que zoeira! Como é que troca o pneu?
Mulher no casado troca pneu.
Ah, não, mulher é mais fácil. O que mulher faz quando fura o pneu? Não faz nada disso. Chama um homem e faz o que é legal.
É bem mais fácil.
Troca o painel pra mim. Então troca o pneu, cara.
Como é que é o pneu do Galo?
Redondo. Redondo e de borracha.
Tem alguma coisa especial, por exemplo, algum tipo especial daquele?
De borracha. Borracha dura.
Cor.
Preto.
Tinha alguma coisa de outra cor.
Tinha faixa branca. Faixa branca.
Não tinha negocinho assim metálico, redondinho?
Isso é uma calota que, por sinal, custa uma nota e amarra com uma facilidade terrível. Cada calota daquela, 135 cruzeiros e o que amassa não está no... Além do que, pegou um buraco, ela cai, ela não faz por menos. Né?
Pegar um buraco depende.
É assim, ele caindo
pela... Toda vez que ele pega pegou um buraco a 190 por hora, caiu a calota, cara. E por qualquer coisa, cai a calota do automóvel.
Mas é um carro bom, faz Rio-São Paulo em 3 horas e 15. Faz. Mas também você faz uma vez só, depois não tem mais peito, entendeu? É.
Qual a última dessas?
Confortabilíssimo.
O melhor carro na sala, temos um conforto lá.
Tem dois bancos, como eu disse para você, tiveram inúmeras utilidades em Ilhabela. Dois bancos por demais amplos.
São dois bancos, um na frente, um atrás, ou são dois bancos na frente?
Dois na frente para quê?
Não, podiam ser dois bancos dianteiros separados.
São dois na frente e nenhum atrás. Atrás o cara vai em pé. É lotação, dois sentados e dois em pé. Direção. Direção é um negócio redondo. Tem uma buzina no meio.
Conforto. O que dá o conforto no carro?
O molejo do banco é excelente. O carro.
Suspensão, tomou
a suspensão é sensacional. Quando você passa no buraco, parece que não tem buraco. Isso é a propaganda que eu estou fazendo agora. Entre no Galaxy 500 e tal, 73, e verá que os buracos desaparecem.
Exato, mas depois que desaparece mesmo é a suspensão. É,
agora, então, normalmente quando você pega uma valeta muito grande, muito profunda, então como o carro é relativamente baixo, você entra com o para-choque na valeta.
É verdade.
Aí o carro fica movido a para-choque e não a painel, mas... Entendeu?